Bom dia, terça-feira, 2 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai falar novamente sobre a Enel São Paulo, porque ontem tivemos vários desdobramentos da iniciativa do Ministério de Minas e Energia de inverter os ritos e pedir que a Enel abra um processo de fiscalização na distribuidora. Vamos explicar qual que é a situação da Enel, se a concessão pode realmente ser cassada, quais são as condições para isso. A gente também vai falar sobre os planos do governo para combater o que eles chamam de injustiça tarifária, que inclui aporte de recursos da venda de petróleo da União no setor elétrico, sobre o curtailment afetando as empresas de renováveis e um pedacinho da nossa agenda de hoje. Bom, ontem de manhã eu comentei com vocês que o ministro Alexandre Silveira deu uma entrevista à Globo News em que anunciou o que chamou de medida muito rigorosa, a abertura de um processo disciplinar para apurar as transgressões da Enel São Paulo, e aí ele mesmo disse que isso poderia resultar na caducidade da concessão da distribuidora. Na entrevista, o Silveira primeiro disse que a Enel teria direito ao contraditório e ampla defesa, mas também disse achar que a empresa terá poucas condições de defesa no processo. No ofício que foi enviado à Enel, o Ministério disse então que tomou essa atitude depois dos episódios reiterados de interrupção no fornecimento de energia na área de concessão da distribuidora, que inclui a capital São Paulo e outras 23 cidades na região metropolitana, e afirmou que a diretoria da empresa não dialoga com o poder público. Realmente, foi uma medida extrema que subverteu os ritos da regulação, porque quem recomenda a abertura de um processo via de regra é a própria Enel. A Enel é a entidade fiscalizadora e reguladora do setor. Além disso, é muito cedo para a gente falar que a Enel vai perder a sua concessão. A concessão da Enel, ela vence em 2028, mas a empresa tem o direito de prorrogá-la. Isso está previsto no seu contrato. E para ela não conseguir, né, essa renovação, essa prorrogação, seria necessário desrespeitar o contrato. É fato que a qualidade do serviço prestado em São Paulo decaiu muito desde o ano passado, mas quando a gente faz um olhar amplo, isso aconteceu com várias outras distribuidoras do país. Na região norte a gente tem problemas históricos e agora com os eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, temos tido muitos problemas em outras distribuidoras na região sul, no sudeste. Esses apagões ali relacionados, por exemplo, a vendavais, ventos muito mais fortes do que o sistema foi planejado para suportar. Isso não tira a culpa da empresa, não tira a culpa das distribuidoras, só que é uma questão mais ampla, porque o que todos os especialistas dizem e têm dito com muita frequência é que é preciso haver mudanças na regulação e na forma de atuação das distribuidoras para melhorar a resiliência das redes e tentar combater esses problemas. Então, como que isso acontece? Por meio de investimentos. E aí vem um problema muito grave que todas as distribuidoras estão falando a mesma coisa. Uma empresa que está ameaçada de caducidade vai repensar se vai mesmo colocar bilhões e bilhões a mais de reais em investimentos sem a segurança de que vai ter esse investimento remunerado. Afinal de contas, não existe almoço grátis. Todo investimento tem que ser remunerado. Além disso, a gente tem toda essa incerteza em relação a prorrogação, né? A renovação das concessões das distribuidoras, ainda não saiu o decreto do governo com as diretrizes, então isso também coloca ali uma dúvida muito grande e vai afetar os investimentos das empresas, não tem como isso não acontecer. O Valor Econômico explicou uma reportagem bem legal hoje que os indicadores de qualidade de serviço da Enel São Paulo, o DEC e o FEC, na verdade eles estão acima das metas estipuladas pela Enel, pelo menos é o que aconteceu no ano passado, né? A gente não tem ainda números desse primeiro trimestre de 2024, afinal de contas o trimestre acabou de fechar, mas os números de 23 mostram isso. Então, sem desrespeitar esses indicadores, não há uma previsão regulatória que permita essa ruptura do contrato de concessão. Em 2023, então, o DEC, que é o indicador que mede a duração dos cortes, ele foi de 6,77 horas, abaixo das 7,11 horas estabelecidas pela Enel como teto. E o FEC, que mede a frequência das interrupções, foi de 3,41 vezes, abaixo do teto de 4,89 vezes. Aí o ministro de Minas e Energia falou que a empresa tem desrespeitado o DEC e o FEC. Não tem desrespeitado. É, só que a empresa, claro, existem os tais dos expurgos, né? É, quando o problema a distribuidora considera que não foi causado por ela, pela regra, existe uma série de previsões para isso. Não é uma coisa assim, tão simples assim. A empresa fala, isso não é culpa minha. Não, tem que se enquadrar ali dentro de todos os critérios técnicos e isso vira expurgo. Então, sem os expurgos, os indicadores são mais baixos. Aliás, com os expurgos, os indicadores ficam mais baixos mesmo. Se a gente tirar os expurgos, aí sim, a empresa poderia ter desrespeitado os critérios. Mas isso é o que está nos indicadores, é o que está na regra hoje. Então, o ex-diretor da ANEEL, Edvaldo Santana, ele conversou com o jornal Globo e ele falou isso, a empresa está seguindo as metas. O problema é que o governo descobriu que uma meta de 11 horas de interrupção por ano equivale a uma qualidade de serviço terrível. Então, ele disse que é importante exigir melhorias profundas no serviço prestado via contrato de concessão. Não da forma como fez o ministro Alexandre Silveira, porque segundo o ex-diretor da ANEEL, isso enfraquece terrivelmente o processo, porque denota ali uma interferência política. A caducidade, segundo o Edvaldo, jamais pode começar com o pedido do poder concedente, porque isso pode contaminar todo o processo com variáveis e razões políticas. E aí isso, claro, fica evidente na fala do ministro quando ele diz que acha que a empresa não vai conseguir se defender. A empresa tem direito a se defender. Tudo isso, inclusive, abre um grande espaço para que a empresa judicialize a situação, caso esse processo de caducidade eventualmente avance. E aí, tudo isso seria catastrófico para quem, no fim das contas? Para o consumidor. Os processos de caducidade, eles não são nada simples. As intervenções federais nas distribuidoras são realmente o último caso. Por mais que a qualidade do serviço prestado esteja aquém do esperado, todo mundo está sofrendo, né, com todos esses apagões que têm sido mais frequentes, a gente ainda não está nesse último caso, a gente não está ainda no pior dos cenários, longe disso. E a Enel São Paulo, ela tem indicadores de qualidade bem superiores a outras concessões que são bem mais complexas, como as da região norte do país. Aí vamos lembrar quanto que a gente já teve caducidade. A gente teve ali no caso do Grupo Rede, quando o Grupo Rede quebrou. Não houve escolha a não ser a caducidade das concessões. Houve intervenção federal nessas empresas e depois elas foram relicitadas. Isso levou um tempo. Olha só a Amazonas Energia. A Amazonas Energia, ela tem problemas há muitos anos. Ela foi privatizada, continuou com muitos problemas. Foram desrespeitados várias vezes, né, os critérios de qualidade do serviço. A empresa pôde fazer um plano para tentar melhorar a situação. Depois de todos esses recursos serem esgotados, o Ministério recebeu da ANEEL a recomendação da caducidade da concessão. Isso aconteceu há 3 meses e até hoje nada aconteceu. E é um processo que começou lá atrás, como eu disse. Então, tudo isso é muito ruim para a continuidade do serviço prestado, né? Os contratos são muito complexos. Há muitas formas também da empresa recorrer. Não é simples assim como pode parecer pelas declarações do ministro Alexandre Silveira. A diretora do Instituto Ilumina, Clarice Ferraz, ela falou até que as falas do Silveira foram ameaças vazias, porque os problemas estão em todo o país. Isso indica, na verdade, que as redes estão sucateadas, que a gente precisa de reforma. Os indicadores da Enel, novamente, eles de longe não são os piores do Brasil. Outro ponto muito importante. Por que que a gente fala que o contrato de concessão, né, não permite, precisa ser seguido? Porque o contrato, ele tem cláusulas que regulam como que vai ser esses processos administrativos, né? E aí, o que que o contrato diz? Ele diz que a distribuidora, ela precisa ser notificada formalmente sobre as possíveis infrações, precisa de tempo para saná-las. Então, o processo administrativo tem que apontar com detalhes todos esses pontos, dar espaço de defesa para a companhia, dar os prazos específicos, e a companhia depois, ela tem também um período para apresentar um plano de melhoria de resultados. A gente viu isso na Amazonas Energia agora recentemente. Foi realmente o último caso a recomendação pela cassação e nem andou ainda. Então, esse ofício que foi enviado pelo Ministério à ANEEL, pedindo a abertura do processo, ele citou algumas constatações, segundo a pasta, denotam baixo desempenho na prestação de serviço, como tempo de restabelecimento pior nos últimos anos, aumento da quantidade de interrupções e dimensionamentos das equipes além do necessário. Num grande resumo, antes de qualquer perda de concessão, a Enel precisa ser advertida, precisa ser multada, apresentar um plano de melhoria de resultados à ANEEL, tudo tem um prazo para isso. Então, tudo isso reforça a percepção do mercado de que o que aconteceu ontem foi mais um evento político, danoso ao setor pelo risco aumentado de interferência, né, nos contratos, mas sem efeitos práticos, pelo menos nesse momento. Para fechar o assunto, a Enel se manifestou após as declarações do ministro Silveira, né? A gente procurou a empresa, né, para saber se ela queria se defender, é claro, e para dar, não só se defender, mas dar a sua visão, né? E o que a Enel disse é que está cumprindo integralmente as obrigações contratuais e regulatórias, está implementando um plano para modernizar a estrutura da rede, está digitalizando o sistema, ampliando canais de comunicação com os clientes e fazendo mobilização antecipada de equipes em campo em caso de contingências. A empresa está investindo bastante. O plano de investimento da Enel no Brasil envolve 18 bilhões de reais de 24 a 2026. 80% vai para a distribuição. E aí a empresa disse que desde 2018, quando assumiu a concessão de São Paulo, já investiu 8,36 bilhões de reais, uma média de 1,4 bilhão de reais por ano, quase o dobro da média anual de 800 milhões de reais realizada pelo controlador anterior. Isso é o que a Enel disse. Bom, agora vamos mudar de assunto, porque ontem também rolou uma reunião importante entre o ministro Alexandre Silveira, o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Eles discutiram alternativas para reduzir as tarifas de energia, ou como chamaram, para combater as injustiças tarifárias. Pelo menos foi isso que o Silveira relatou depois da reunião. Aí, depois da reunião, ele contou ali, né, que que ele apresentou algumas alternativas para minimizar, então, a tarifa. Uma delas seria usar recursos do Tesouro, mas isso é complicado por conta da situação fiscal. O próprio Fernando Haddad depois também disse que a medida não vai impactar o fiscal. Outra alternativa, segundo Silveira, foi o uso de recursos de venda de óleo da União por meio da PPSA para injetar na conta de desenvolvimento energético, a CDE, e ajudar, então, ali, né, a reduzir o seu custo. E uma outra alternativa que o Silveira citou foi promover a equalização dos mercados livre e regulado de energia, ou seja, dividir os custos arcados pelos consumidores desses ambientes de forma igualitária. Ele não deu muitos detalhes de como isso pode ser feito, e a gente sabe que existem contratos, né, que precisam ser cumpridos, não é nada simples assim. O Silveira também falou muito sobre a medida provisória que está em vias de ser publicada pelo governo. Segundo o Haddad, a reunião de ontem foi mais para isso, foi para fechar ali o texto da SMP, que vai ter ali a solução da situação do Amapá, que a gente já tanto falou aqui, e também vai prorrogar subsídios. Então, vai um pouco na contramão da conversa ali da questão da injustiça tarifária. Por quê? A gente lembra que teve aquele texto, né, o projeto de lei da Marco Legal da Eólica Offshore, muito polêmico, que foi discutido no final do ano passado, aprovado pela Câmara com uma série de emendas, com subsídios ali, né, para gás, para carvão e também para renováveis. E aí, essa MP, ela pega um pedaço da emenda que foi apresentada ali no PL da Eólica Offshore, né, a questão da prorrogação dos prazos para entrada em operação dos projetos enquadrados como incentivados, ou seja, com desconto pelo uso da rede, e coloca isso nessa medida provisória. Esse desconto pelo uso da rede, ele é custeado pela tarifa. Quem é que consegue ter acesso a esse desconto? São os grandes consumidores de energia. Então, por isso que quando a gente fala que quando se prorroga esse subsídio, na verdade, o governo ajuda a sufocar ainda mais o consumidor pequeno, porque o consumidor pequeno não tem acesso a isso, ele está no mercado regulado, ele não pode fazer um contrato de venda de compra de energia incentivada com direito ao desconto pelo uso da rede. A justificativa do governo para essa prorrogação é concatenar o prazo da geração com os prazos das obras de transmissão, porque hoje não existe espaço na rede para escoamento de toda a energia que pode ser gerada no Nordeste. Isso realmente viabilizaria muitos investimentos na região, só que também aumentaria a conta que é repassada aos demais consumidores que arcam aí com essa diferença do desconto pelos da rede, porque alguém tem que pagar a tarifa de transmissão cheia, certo? Quem paga é quem não tem o desconto. Então, se o subsídio cresce, o consumidor que paga certinho a conta e o encargo setorial, mais uma vez, ele sai com uma conta um pouquinho maior do que o outro. Mas a gente vai acompanhar, a gente vai ver essa medida provisória, como é que ela vai sair, se vai sair mesmo, né? Estão sendo prometidas MPs pelo Ministério de Minas e Energia já faz muitos meses e até hoje nenhuma saiu. Seguiremos acompanhando esse assunto e aí quando a medida sair, a gente vai analisar exatamente quais são os seus impactos. Hoje é terça-feira, dia de reunião ordinária da diretoria da ANEEL, e um dos processos da pauta é um recurso administrativo interposto pela Abeólica, que é a Associação da Energia Eólica, contra a regra que estabeleceu a metodologia para cálculo de energia não fornecida por constrain-off. Constrain-off é a consequência do curtailment, mais um palavrão aí do setor elétrico, que é aquele termo para a redução deliberada da geração de renováveis para equilibrar oferta e demanda. Ou seja, é aquele cenário em que tem vento e sol, mas não tem demanda suficiente naquele horário para aquela energia, porque a gente tem outras energias que são firmes, que não conseguem ser tiradas ali da pilha de despacho do ONS. Então o ONS deliberadamente manda essas geradoras pararem de gerar. Você não para vento e sol, mas você para de injetar energia na rede. Isso tem tudo para ser um grande tema do setor nos próximos anos, porque cada vez mais é que a gente viabiliza projetos de geração renovável sem um aumento correspondente da carga, maior fica o curtailment, mas você tem que verter vento e sol. Ontem mesmo, o Banco Suíço BS, ele rebaixou o preço-alvo da AES Brasil e passou a recomendar a venda das ações da empresa, citando o curtailment como um problema, que, combinado com a frustração dos ventos nos últimos anos, tem custado quase 10% da receita da companhia. Isso é bastante coisa. A Renova Energia, que está em recuperação judicial, ontem fez a apresentação dos resultados de 2023 e também falou sobre isso. Ela disse que o curtailment afetou a geração do complexo Alto Sertão no ano passado em 11%. É muita coisa, lembra até a gente do GSF, né? Era mais ou menos um efeito assim que a gente tinha na geração hidrelétrica. Então, esse é um tema que tem tudo para ser bem importante. A gente vai seguir acompanhando, assim como os outros. Fiquem de olho no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim, para ficar bem informado e saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra no nosso site para você receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura da Megawatt, e aí você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado, agenda do setor, você recebe ali, muitas notícias em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau.